Sim, ouvintes, o FIAP Decode está no ar, sendo transmitido aqui pelo Instagram e pelo YouTube da FIAP. E quem já é decoder de longa data sabe que assim que esse papo terminar, ele vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. E olha, nosso giro de notícias da semana tá pegando fogo, porque a gente vai falar das startups brasileiras sendo premiadas no exterior. Também tem startup atuando para levar educação de mais qualidade a jovens periféricos e até pessoas de startups ajudando as vítimas das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Fica com a gente que esse papo tá muito legal. Eu sou o André Davi, o seu host, e hoje eu tô aqui com duas convidadas incríveis para ajudarem a gente a decodificarem as notícias da semana, a Mari Hagel e a Mayara Neres. É um prazer enorme estar com vocês duas. Eu já tava batendo um super papo nos bastidores, mas eu nem vou deixar vocês se apresentarem, porque já vamos para as nossas notícias. E a primeira notícia que a gente traz aqui é de uma startup brasileira, a startup Mulheres Conectadas, uma startup alagoense, que recebeu reconhecimento na ONU por conta do trabalho que é feito conectando mulheres que estão na área acadêmica a irem para o mercado e mulheres que estão no mercado a irem para a área acadêmica. Eu tô super curioso porque vocês duas vivem esse universo de empreendedorismo. Quando vocês veem uma notícia como essas, quando vocês descobrem outras startups, principalmente iniciativas femininas sendo reconhecidas, o que te bate, Maio? Que sentimento te vem? Como que é olhar uma notícia dessas?
É só felicidade, né? Porque cada vez que uma mulher consegue um reconhecimento, ela tá conseguindo esse reconhecimento para outras mulheres também. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente, infelizmente, ainda precisa se provar muito. Então, cada prova que a gente tem é um motivo para mostrar, olha, estamos no caminho, tem essa e essa iniciativa, tem essa e essa pessoa fazendo isso, fazendo aquilo. Então, tudo que vem vira case para outras mulheres, o que pode ser muito bom, mas também um pouco perigoso, porque às vezes se fala, se eu falhar, será que aquela outra pessoa também vai ver daquela forma, ela vai desanimar? Então é um peso a mais, mas ao mesmo tempo tem uma forma da gente se ajudar, se espelhar, se realmente ver que tem um caminho para ser seguido e que a gente não tá sozinha, que é o melhor de tudo.
Sensacional. Mari, você vai por essa linha também? O que te causa quando você vê iniciativas como essa?
Com certeza. Primeiro que isso coloca a gente num outro cenário, num cenário que foge aqui do nosso território. O Brasil é muito grande, mas tem muita oportunidade fora daqui também. E, inclusive, hoje, né, falando até em investimentos, quando você está pensando em trilhar aí uma busca de investimento com fundos, esses reconhecimentos, esses selos, isso tudo faz uma diferença enorme, porque mostra que realmente esse trabalho já reverberou fora do país. Mas eu concordo com a Má também que ele serve como exemplo para, às vezes, né, empreender não é algo fácil, para mulheres é mais difícil ainda. Então, ver mulheres chegando nesse nível, nesse estágio de reconhecimento, eu acho que gera um grande alento e um grande estímulo também para quem está aí na batalha, não desistir, ver que o caminho é árduo, mas tem um final de sucesso.
Um final feliz. E é muito legal, eu percebo que a galera das startups está sempre buscando conexões, está sempre buscando um torcer pelo outro. Me parece que é um movimento, de maneira geral, é claro, que as pessoas se apoiam muito. E falando em apoio, na segunda notícia que a gente traz para vocês ajudarem a gente a decodificar, tem uma startup chamada New School, uma startup brasileira, com uma iniciativa que eu adorei, não é porque eu amo educação só que eu adorei. Eu gostei que eles juntam várias coisas legais. O objetivo dessa startup foi levar a educação de mais qualidade a pessoas periféricas, adaptando não só o material em termos de linguagem, mas também em termos de forma, como trazer esse material, transformando em vídeos, trazendo um monte de recursos bacana para esses jovens. Mari, esse tipo de iniciativa aqui, que está mirando em jovens vulneráveis, como isso funciona? Como que é empreender? Talvez não olhando para esse cliente como a pessoa que vai pagar, mas como um grande beneficiado.
Eu sou, né, muito fã desse tipo de iniciativa. Então, realmente, eu também me encantei quando eu li a matéria. E é a dor, normalmente, o problema quando vem do próprio founder, né? Incentiva isso a realmente ampliar bastante. Confesso que eu fiquei pensando até chegar no final da matéria qual era o modelo de negócio dele, porque eu tenho uma cabeça financeira parceira. Então, assim, é muito bonito o trabalho quando tem um viés político, social, de educação. Então, no nosso país nem se fala, mas não são ONGs, né? Então, são empresas que precisam gerar lucro. E eu achei muito legal que ele conseguiu isso, esse apoio da iniciativa privada. E a maneira como ele aborda, né? Eu li que houve até um pouco de crítica, mas ele está entendendo o cliente. Se a gente for falar, né, do que é, ele colocou o cliente no centro. Esse cliente não tem condições de entender as coisas.
Até por essa proximidade dele com o problema, você
acredita? Eu acredito que sim, porque assim, isso deveria partir da iniciativa pública, né? O próprio governo, né, o MEC, deveriam entender que não dá para ensinar todos os públicos da mesma forma. Essas pessoas vêm de uma outra realidade sociocultural, eles querem aprender, mas não dá para falar numa mesma linguagem. E tem também o outro ponto que a gente estava falando aqui antes de começar, que essa nova geração, ela consome conteúdo de outra forma.
Precisa então, ser conectada de uma outra maneira.
Exatamente.
Né? Mayara, e para você, como que é essa questão de proximidade da pessoa empreendedora com a realidade ali onde ela quer empreender e o sucesso aqui do case dessa escola especificamente?
Quando você está muito próximo da dor, tem uma coisa muito boa, que é você já caminhou um certo caminho ali quando você vai para uma solução. Porém, para transformar isso num negócio, o distanciamento é muito necessário. Então, você precisa dosar entre, putz, aquela dor me dói mesmo, eu sei que é um problema grande, é um problema do Brasil como um todo, mas ao mesmo tempo eu tenho esse outro lado que a Mari tava falando, esse lado financeiro, eu preciso pensar no negócio. Eu preciso mesmo porque o seu negócio, a prosperidade dele vai impactar milhares de pessoas. E quando a gente fala dessa coisa de startup, tem o product market fit, né, que é aquele fit com o mercado, e assim, você precisa caminhar os mesmos caminhos, só que sabendo que o seu impacto vai ser muito mais significativo, porque a sua solução precisa se sustentar para você continuar impactando mais e mais vidas. Então, isso é essencial, esse distanciamento e esse, assim, uma iniciativa maravilhosa. Realmente, eu acho que deveria ser iniciativa privada, pública, tudo para fazer a educação, de fato, acompanhar o futuro do trabalho também e da educação. A gente já está no futuro, só que nem sempre as iniciativas acompanham o momento que a gente tá.
E nem sempre elas contemplam todo mundo que precisa ser contemplado, né?
Exatamente.
Agora tem uma iniciativa aqui que não é bem de uma startup e eu acho que vai contemplar bastante gente, que é a Microsoft trazendo a inteligência artificial através de deepfakes, eu vou usar essa expressão de propósito, dentro do Microsoft Teams. A ideia é que você tenha um avatar virtual seu e que você não apareça com a sua câmera na reunião, mas que a câmera capte os seus movimentos ali faciais, suas expressões, para replicar isso num avatar. Eu consigo entender públicos onde seria bastante relevante isso, pessoas com os mais diversos tipos de neurodivergência que precisam se comunicar ali de uma forma numa reunião, mas um outro lado meu pensa, bom, será que essa solução vai conectar mais ou será que essa solução vai distanciar mais a gente de outros seres humanos? Eu vou jogar essa bola na sua mão, mas conecta ou não conecta, o que você acha disso?
Olha, eu tenho uma visão da tecnologia sempre como uma grande resolvedora de problema. A tecnologia tá aí para isso. Então, quando eu vejo certas iniciativas, eu realmente, eu li a notícia, eu não consegui conectar isso com um problema verdadeiro. E, nossa, isso aqui vai resolver tal coisa. Porque é isso, a tecnologia, ela aproxima, mas ela também distancia. Então, quando a gente fala de deepfake, ainda é uma tecnologia que eu não consigo ver acionável no dia a dia, ainda mais para reunião dentro do Microsoft Teams. Não sei, eu realmente fico nessa coisa de eu só acredito vendo e talvez quando eu ver eu falar, eu não acredito.
Quando eu ver eu talvez fale, eu não vou usar esse negócio não. Aí. E para você, Mari, como que é essa nova proposta aí para um ambiente que a gente tem usado tanto, que é o ambiente das videoconferências? Você acha que faz sentido pro que você tem vivido, que tá um pouco distante, como a Mai falou? Como que você tá enxergando essa questão?
Eu vou na linha da Mai. Para mim, não, para mim como negócio, atualmente não faz sentido. As coisas têm mudado muito rápido. Mas, assim, realmente a gente participa de reuniões online o tempo inteiro. Para mim, já é uma falta de respeito as pessoas não estarem com a câmera ligada. Porque eu acho que, né, tem alguém lá falando, né? E existe essa interação que já é difícil quando você está entre telas, se você não está vendo a pessoa, mais difícil ainda. Então, a própria matéria fala, ah, mas isso seria bom, porque daqui a pouco a pessoa está fazendo outra coisa e tal. Mas se ela está fazendo outra coisa, ela não está participando.
Eu não quero que ela faça outra coisa.
Exatamente. Então, até você trouxe esse ponto, talvez, de pessoas que tenham mais dificuldade de se expor, putz, nesse caso, eventualmente, seja legal. Mas... eu, particularmente, é isso. Eu acho que tá mais querendo ir numa trend de tentar se dizer um pouco moderno.
Do que realmente solucionando
uma questão. Porque teve até um problema recente, né? No, na Ásia, não me lembro agora em qual país, que foi, houve uma transferência enorme de milhões de dinheiros por um deepfake. Então, assim, como que as pessoas vão saber se é ou se não é?
Como que a gente tava recebendo... vai trazer isso?
Exatamente. Eu não sei. Deve ter alguma coisa, talvez, maior por trás que a gente ainda não saiba.
Mas eu gostei muito de vocês trazerem a questão de resolver um problema real, porque mesmo no caso que eu citei, talvez não esteja resolvendo um problema para essas
pessoas.
Pra mim
tá piorando.
É. E tem dores que elas tenham que não estão sendo atendidas. E por falar em dores, a gente não pode fugir aqui no nosso papo de uma dor que todos estamos passando em menor ou maior grau emocionalmente falando, ou em termos práticos pro pessoal que está no Rio Grande do Sul, sofrendo com as enchentes que aconteceram. E eu confesso que era um desconhecimento meu que o Rio Grande do Sul é um grande polo de startups no Brasil. A gente tá falando de mais de 1000 startups lá, no caso do Instituto Caldeira, que é bem conhecido na área das startups, a gente está falando de um prédio onde mais de 1.600 pessoas empreendedoras passavam todo dia, e agora meio que o Rio Grande do Sul está em pausa, né? Tudo que a gente estava pensando, planejando e acontecendo parou. Por que que a gente está trazendo essa matéria e esse assunto para os ouvintes do Decode? Porque teve algumas declarações legais do diretor executivo do Instituto Caldeira, que é o Pedro Valério, e eu até trouxe um recorte aqui que ele falou o seguinte: o foco total está no resgate e no acolhimento dos desabrigados, inclusive por parte das startups. A gente tem lá algumas startups como a PixForce usando a sua tecnologia para ajudar a mapear e, enfim, para ajudar as pessoas. Eu queria saber de vocês duas, como empreendedoras, como pessoas que respiram esse ecossistema, como é ver os pares de vocês nesse momento? Por um lado, preocupados ali porque as suas vidas, inclusive profissionais, estão paradas, mas ao mesmo tempo colocando seus recursos à disposição de outras pessoas. A palavra é sua, Mari.
Bom, eu tenho uma ligação emocional, né? Preciso dizer, eu sou gaúcha, minha família está fora de casa, as casas, eles tiveram que ser resgatados, então eles moravam na beira do rio, então eu estou acompanhando de muito perto, é uma situação muito crítica. Uhum. Então, a fala do Pedro, que eu conheço pessoalmente, o Instituto, que eu já tive por muitas vezes lá, é, para mim, a mais certa possível. Agora é o momento de olhar, de resolver uma situação de crise e depois pensa no que fazer. E as startups poderem usar como a PixForce, que eu achei muito legal. Eles têm uma estrutura, eles entenderam que naquele momento a estrutura podia ser adequada para uma outra necessidade, que é realmente a dificuldade que eles estão em encontrarem vítimas ainda, porque tem muita gente para ser resgatada. Então, para mim, inclusive, podem surgir N outras oportunidades, porque infelizmente essa situação do Rio Grande do Sul não é algo pontual, é algo que parece que, né, só vai piorar. Então, quem sabe aí uma boa parte das startups do Caldeira não viram um pouco o seu negócio para olhar para oportunidades outras que as que eles estão explorando agora, né?
Pô, e sua fala totalmente alinhada com o que a gente falou aqui no papo todo, de que esse ecossistema se apoia, se ajuda e olha para pessoas, né? Não só para números, né, Mai?
Total. E aí a gente faz essa, não tem como, essa comparação de uma notícia de deepfake e o que a gente está passando ali no Rio Grande do Sul. É muito difícil e é legal ao mesmo tempo de ver que a tecnologia, as startups, o ecossistema é muito unido nesse sentido. Então, mesmo eu sendo aqui de São Paulo, né, a gente estava no Gramado Summit recentemente. Uhum. No começo de abril, a gente conheceu várias startups de lá, várias pessoas de lá, estávamos em Gramado. Então, a partir do momento que a gente viu tudo acontecendo, todas as pessoas que a gente interagiu no começo de abril, começou a partir uma preocupação. Uhum. Então, recentemente também a gente recebeu um prêmio e tinha uma startup ali do Rio Grande do Sul, onde parte desse prêmio, não só da minha startup como de outras, foi doado para essa outra que é de lá. Então, esses momentos de crise surge oportunidades de resolver problemas e também surge essa solidariedade que é muito importante. Primeiro a vida, gente, depois as outras coisas. Não tem como a gente fazer as outras coisas se não tem as pessoas ali que estão até hoje cuidando ali, o Instituto Caldeira, que é um lugar incrível, assim, é muito grande, muito relevante para o ecossistema de inovação. Então, essa força que nos une, né, em prol de algo, é muito bom de ver. É ruim porque é uma situação horrorosa que não deveria nem acontecer. Mas eu realmente acredito que a tecnologia ela pode se juntar ali com todas as iniciativas e que isso sirva de que nunca mais aconteça. Tipo, a gente tem que pegar isso e falar nunca mais isso pode acontecer na nossa vida.
A gente tem que antecipar, né?
É, a gente pode ser preventivo.
Mas, gente, de novo, eu tô até arrepiado aqui. Eu esqueci, pros ouvintes, eu preciso falar a minha frase clássica, que é: vocês passaram pelos nossos minutos de notícia. Mas eu devo dizer que eu tô até arrepiado e até emocionado, porque a gente tá falando de gente, a gente tá falando de pessoa. A gente faz esse programa aqui pra pessoas e a fala de vocês acho que motiva muito a todos nós, que a gente pense, que a gente olhe ao redor e que a gente reflita antes de tomar decisões puramente comerciais, que a gente tome decisões puramente humanas. E bom, eu já vou querer saber mais um pouquinho sobre vocês, mas eu não quero perder esse momento que a gente está aqui de reflexão e de estímulo aos ouvintes e às ouvintes do Decode. Galera, se vocês podem doar, se vocês podem fazer doações, façam doações, procurem órgãos responsáveis, órgãos que vocês respeitam e conhecem. Os Correios, por exemplo, estão reunindo doações de alguns tipos. E é claro, como a gente sempre fala aqui no Decode, para tomar cuidado com as fake news, vamos ficar atento aos pics falsos que estão surgindo por aí. Basta que você replique o que a gente já faz no Decode. Busque fontes confiáveis de notícias para fazer a sua doação. E com esse recado tão importante dado, com a gente a fim de ajudar todo mundo, uma coisa que ajuda sempre é ter mais conhecimento. E eu sei que as duas que estão aqui na minha frente são fontes incríveis desse conhecimento. Eu queria saber de você, Mai, onde que eu encontro mais sobre você? Onde eu leio o que você anda fazendo? Conta pra gente.
Ultimamente eu só ando trabalhando, gente. Então vocês vão me encontrar ali na Rotina, que é uma plataforma que automatiza tarefas do dia a dia de profissionais de saúde e bem-estar. E ele chega a economizar até 6 horas. Então eu estou ali criando conteúdo dentro da Rotina, com H, importante dizer. E também nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu busco compartilhar conhecimento ali, notícias e fomentar mesmo essa parte técnica para pessoas que podem usar nos seus projetos. Então,
eu sei que
você bastante.
Tem até uma newsletter. Ela continua bombando aí?
Continua. Eu preciso retomar, né? Foram 3 artigos até agora, mas essa é a proposta. É trazer essas técnicas de empresas de tecnologia para profissionais de qualquer ramo que queira tirar o seu projeto do papel usando MVP, usando todas essas partes de gestão de produto que às vezes fica só aqui na nossa bolinha, né? E é importante replicar a mensagem para mais pessoas que podem se beneficiar disso.
Bom, eu sou fã da Rotina, a gente vai acompanhar com muito carinho. Mari, para saber mais sobre você, você tá por toda parte, então conta para a gente o que você anda fazendo e onde a gente pode acompanhar melhor.
É verdade. Eu sou consultora de negócios para startups e para empresas com foco, né, em planejamento estratégico, marketing e finanças. Então, me encontram no meu Insta, @marihagel, e no LinkedIn, Mariana Hagel, para falar um pouco desse trabalho, quem estiver precisando, mas realmente eu sou um pouco um povo. Então, eu sou sócia e sou conselheira na Bitmami, que é uma startup justamente voltada para mães e mulheres, né? Com a maior comunidade de mães do Brasil. Eu hoje também estou no Task Force do G20 para ESG, que a gente vai ter, então nós vamos sediar o G20 esse ano. E é isso, assim, sou um pouco polvo, vocês devem me encontrar em vários lugares, mas qualquer coisa me acessem nas redes que vai ser um prazer poder conversar.
Ainda bem que a gente tem um polvo como você, com vocês duas, na verdade, que vão tocando várias vidas diferentes. Foi um prazer ter vocês aqui no Decode, ajudando a gente a decodificar essas notícias e inspirando. E pra galera que sempre busca uma inspiração, tem um meetup chegando, hein? O meetup da FIAP, ele vai rolar no dia 14 de maio, às 19 horas, e é um meetup super legal, porque ele vai falar sobre IA aplicada à gestão de projetos, inovações e desafios. Tudo a ver com quem quer inovar, com quem quer criar coisa nova. E se além de criar coisa nova, você quer acompanhar aqui as próximas novidades da FIAP, não deixa de acionar e de assinar o nosso feed lá no Spotify, nas outras plataformas de podcast e também no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Afinal de contas, na semana que vem, o Decode está de volta.